Você acha que tem o controle sobre a sua própria vida?
Se você respondeu sim, talvez um cara chamado Celestino Lopes faria você mudar de ideia. O ano é de 1957. Celestino Lopes acaba de passar por um episódio que vai mudar sua vida completamente. O Celestino apostou numa loteria e ganhou 20 milhões de cruzeiros. Mano, isso dava mais de 5 mil salários mínimos da época. O cara virou milionário. Mas essa aposta pôde ter saído muito caro. O Celestino morava em São Paulo e teve que ir até o Rio de Janeiro para buscar essa bolada. E lembrando, é 1957, tá? Só existia Pix físico na época. Moeda, papel. O Celestino poderia até ter acertado o ticket na loteria, mas errou na passagem de avião. O voo de volta que ele comprou no dia 10 de abril decolou de tarde, saindo do Rio de Janeiro com destino a São Paulo. Era um avião pequeno, um bimotor com 29 pessoas a bordo. Por volta das 6:30 da noite, o motor direito pifou. O comandante Pedro Fonseca tenta pousar na cidade mais próxima no litoral, mas não conseguiu localizar a pista de pouso. E por razões que até hoje ninguém sabe explicar, ele vira para a esquerda, em direção ao mar. E onde provavelmente seria apenas uma região de mar aberto, ele percebe que ele passou perto de dois picos. Esse modelo de avião, que é DC-3PP-ANX, voa muito bem com um só motor, mas por um motivo que ninguém sabe explicar. Ele perde o controle. E assim, o voo que Celestino Lopes, o recém-milionário, comprou, bateu em um dos morros. Um dos sobreviventes descreveu que, depois do primeiro impacto, o avião capotou, ladeira abaixo, três vezes. Isso fez com que as asas e o motor em chamas se separassem da fuselagem, por isso que ele conseguiu sair ileso. Mas ainda assim, tinha fogo por toda parte. Ele ouvia uma garota e sua mãe gritarem. Ele relata que viu um homem correr desesperado, pegando fogo como uma tocha humana. Tirando essas quatro pessoas, o resto da tripulação não sobreviveu. O fogo foi tão grande que deixou uma cicatriz na mata que pode ser vista ainda hoje, quase 60 anos depois, naquele morro chamado de Pico do Papagaio. Um dos morros daquele pedaço de terra que um dia foi lar de indígenas tupinambás que abriga um cemitério de imigrantes búlgaros bessarabianos e já foi palco da maior rebelião da década de 50. E que no futuro vai virar uma unidade de conservação e lar de raias chitas. É isso mesmo que você tá pensando. Esse morro fica na nossa Ilha Anchieta.
Eu sou a Gabi Longo.
Eu sou o Lucas Andrade.
E esse é o episódio 7, um episódio bônus do Sinal de Vida, um podcast sobre viagens de campo e as vidas que ali habitam.
Se você chegou aqui por acaso, eu recomendo que você ouça desde o episódio 1 para entender cada uma dessas histórias que aconteceram nessa ilha. Essa história do avião fica cada vez mais surpreendente. Mas a gente continua ela mais pra frente, beleza? Porque antes, a gente precisa chegar em um lugar. Em 2024, a gente sabia que a gente precisava voltar.
A gente precisava voltar pra Ilha Anchieta. Nesse momento, a gente tá dando a volta na ilha para ir para a Praia do Sul, o lugar onde a gente viu duas raias chitas no ano passado. No fundo, em uma colina, dá para ver a cicatriz do Pico do Papagaio, uma mancha de plantas verde claras, rodeadas por uma mata verde mais escura.
Muitos meses se passaram desde a última vez que a gente foi lá para a Ilha Anchieta.
E como vocês acompanharam aqui nos nossos episódios, depois de quase um mês mergulhando todos os dias, eu e o Lucas, junto com o projeto Mergulhando na Conservação, tivemos um encontro surreal.
A gente presenciou uma cena inédita para a ciência brasileira e o momento mais fantástico das nossas vidas.
A gente explica isso com detalhes no episódio 5. Esses 58 segundos de um milagre da vida acontecendo bem diante dos nossos olhos determinou o nosso destino.
Tipo o bilhete da loteria que mudou a vida do Celestino Lopes, tá ligado?
Graças a essa história, contamos essa aventura em 6 episódios aqui nesse podcast.
Aí, o negócio foi só progresso. A gente ganhou o prêmio Melhores Podcasts do Brasil. A gente foi ouvido por milhares de pessoas. Recebemos dezenas de mensagens de pessoas emocionadas com a nossa história. Inclusive, áudio de pessoas, sério, chorando. Teve gente que parou de comer pastel de bacalhau, porque tem raia. Teve gente que voltou a sonhar com a vida acadêmica. E teve até muita gente que se inscreveu e passou no voluntariado do Mergulhando pra ver a raia chita com os próprios olhos. Ufa! Então, é isso, né? A gente atingiu um ápice que a gente nunca imaginou alcançar, mas e agora? Qual é o próximo passo? Porque, por um lado, aquele casal de Hayashita entregou pra gente uma história incrível. Ao mesmo tempo, o que fica depois disso tudo é a plena certeza, assim, certeza de que a gente jamais vai conseguir viver algo parecido com isso um dia. Tipo, a chance é mínima. É como se, sei lá, o Celestino Lopes tivesse ganhado na loteria 2 vezes. A gente nunca mais vai ter uma história fantástica assim pra contar.
É como se aquela raia estivesse dirigindo o avião da nossa vida e acabou determinando o nosso começo e o nosso fim.
Era o que a gente tava se perguntando enquanto olhava pra aquele pico. Naquele dia, a gente queria mergulhar de novo com as raias chitas e, quem sabe, encontrar essas respostas, sabe?
Chegando na Praia do Sul, naquele mesmo costão que a gente viu as chitas no ano anterior, caímos na água. E a resposta foi... uma água geladíssima, um mar virado, completamente turvo, não dava pra ver um palmo na frente. Horrível.
A gente tava esperando por alguma revelação que não veio. No fim da tarde, a gente ainda tava meio pra baixo e aí a gente resolveu turistar pela ilha, né? A gente passou no cemitério, no aquário natural, mas a resposta pra nossa angústia começou a surgir naquele quadrado de gramado rodeado por ruínas. O antigo presídio da década de 50. Telhados caídos, parede cheia de planta nascendo nas rachaduras. Mais um lugar em que a natureza da ilha venceu com o tempo.
A gente passou pelo que era a lavanderia, o pátio e as celas solitárias. Nas paredes tem várias coisas que foram riscadas pelos antigos presidiários. Símbolos, frases, uns números, uns desenhos feitos pelas pessoas que tiveram um destino determinado por um episódio das suas vidas. Tem uns desenhos de pessoas, muitos desenhos de corações, muitos. Um coração com flecha, outro com espada, outro com flores. Tem desenhos de várias religiões, até budista. Tem um na solitária número 9 que o autor desenhou 2 aviões. Um deles estava carregando uma chave bem grande. O que será que ele quis dizer com isso?
Eu fiquei olhando para aquilo como se fossem, tipo, relíquias, sabe? Registros raros de pessoas que tinham alguma coisa para falar. Teve um que mais me deixou bolado, que tá escrito: é necessário conhecer o sofrimento para avaliar a felicidade. 10 de abril de 1945.
Será que esses desenhos contam a história desses presos?
Depois, a gente descobriu que tem até uma tese de doutorado feita por uma arqueóloga, a doutora Rosivânia Aquino, que fotografou cada um desses grafites e analisou. E aí, a gente lembrou que uma pessoa se expressou de uma forma mais detalhada do que desenhos e frases na parede. um detento em específico tinha escrito diários sobre a sua vida antes e depois daquele presídio. Lembra dele? João Pereira Lima.
A gente sentiu que precisava saber mais sobre a história inteira do João Pereira Lima, o homem que lutou contra o seu próprio destino. E a gente mal sabia que a história desse cara revelava segredos muito maiores do que a ilha.
E mais, essa história fez a gente descobrir que nessa ilha existia um tesouro. Tesouro mesmo, com ouro, joia, tudo. Pois é, mas a gente já conta essa história mais pra frente no episódio. Porque todas essas histórias
inspiraram a gente a dar o próximo passo nas nossas vidas.
Episódio de hoje, Incorrigível. Antes de continuar, uma fofoquinha aqui só pra você, hein? O Sinal de Vida tá com uma nova temporada. Pois é, mas ela tá no forno, esperando financiamento pra ser finalizada. A gente tem uma nova viagem de campo toda gravada, com novos personagens e histórias emocionantes. Mas pra ela acontecer, a gente precisa muito da sua ajuda. Sabe como você pode ajudar a gente? Acesse catarse.com.br/sinaldevidapodcast e lá você pode ajudar a gente com a quantia que couber no seu bolso. E ó, tem vários brindes exclusivos. Dá uma olhada lá. Corre lá e faz a nossa história acontecer. E se você quer saber mais sobre essa nova temporada, bom, continua aqui nesse episódio que já já a gente conta mais. Corta pra 1920. Na zona norte de São Paulo, estava sendo inaugurada a penitenciária do Estado, que foi projetada para ser exemplo na recuperação de criminosos. Nesse mesmo ano, nascia o escritor Isaac Asimov, a escritora Clarice Lispector e, numa cidade no interior de São Paulo, nascia João Pereira Lima.
O João Pereira Lima, ele nasceu em 26 de fevereiro de 1920, na cidade de Serra Negra, no estado de São Paulo.
Essa é a Érica dos Santos, a historiadora que investigou quase toda a vida do João Pereira Lima.
O pai dele foi um ex-primeiro-tenente da Força Pública e a mãe dele, como consta nos documentos, ela era doméstica, né?
O Pereira Lima era um garoto pretinho, o primeiro de 6 filhos da casa. Começou a trabalhar cedo para ajudar nas contas da família.
Em 1933, logo aos 13 anos, ele já era office boy. E depois ele foi auxiliar de escritório num banco. Tudo isso enquanto fazia o ginásio de noite.
Familiar?
Mano, sim. Pra quem não sabe, a minha vida foi exatamente isso. Eu fui office boy enquanto eu fazia o ensino médio à noite. Mas enfim, o João Pereira Lima, ele admirava os heróis militares. Ele lia muito sobre o Napoleão Bonaparte e o Alexandre, o Grande. Ele foi muito influenciado pelo pai, que agora era pedreiro. Mas o pai dele contava que ele lutou ao lado de revolucionários militares na Revolução Tenentista de 1924.
O Joãozinho queria ser um herói.
Pois é. Tanto que ele tinha o sonho de entrar para a Força Pública. Mas esse sonho de carreira militar não veio só de dentro dele.
Em São Paulo, nos anos 50, São Paulo está no foco da política nacional desenvolvimentista.
Esse é o Dirceu Franco Ferreira, historiador, em uma entrevista que ele deu para o canal ICL.
São Paulo recebe uma população, uma vasta população, vinda de várias regiões de dentro do Brasil, e sobretudo do interior do estado de São Paulo.
Assim como a família do Pereira Lima, que se mudou para a capital.
Então a capital cresce muito e há, nesse processo, uma expansão dos bairros populares. E a gestão da segurança nesses bairros populares, ela se torna uma preocupação, né, das autoridades já aí nos anos 40, digamos assim, sobretudo porque tem uma crise de divisas, tem uma crise econômica no final dos anos 40, tem uma crise no custo de vida, a gente vê uma série de greves estourando, então a classe trabalhadora é a nova classe perigosa. Então, há uma expansão no policiamento significativa.
E assim, o Pereira Lima vira polícia.
Aos 17 anos, o Pereira Lima, ele se alistou como voluntário do Exército e ele depois passou para a Força Pública, onde ele ficou até completar 20 anos de idade.
E nessa idade, acontece um capítulo determinante na vida dele, onde tudo começou com uma humilhação. E ninguém melhor para contar essa cena do que ele mesmo.
À noite, eu fui escalado de serviço.
Esse é um relato real. Aliás, daqui pra frente, toda vez que você ouvir essa voz, que é do Jorge Maia, vão ser as palavras que foram escritas pelo próprio Pereira Lima no seu diário. Nesse dia, ele estava fazendo uma patrulha de madrugada ali no bairro da Luz, no centro de São Paulo, quando...
houve forte algazarra no segundo andar de uma casa de tolerância.
Ou seja, um bordel.
Eu subi. Deparei com diversos militares, graduados da aeronáutica, mulheres e civis, em volta de uma grande mesa, repleta de garrafas, já bastante alegres pelo vapor do álcool. E vendo que se tratava de superiores hierárquicos, eu disse, boa noite.
Ninguém respondeu.
Levantou-se o militar, o primeiro sargento Teodomiro de Freitas Santos, perguntando-me por que, ao entrar, eu não havia feito continência aos superiores presentes. Respondi-lhe que, de fato, não havia feito a respectiva continência por me achar descoberto. Estava com o capacete debaixo do braço, mas que havia dito boa noite e que, ao meu ver, significava a mesma coisa.
E o tenente disse que...
ele e os companheiros eram gaúchos e iam ensinar aos soldados paulistas o regulamento disciplinar do exército. Procurando evitar o prosseguimento da discussão, eu coloquei o capacete, tomei posição de sentido e fiz a reclamada saudação militar de estilo. Teodomiro foi mais além. Para fazer bonito aos colegas, talvez incentivado pelo álcool e pela presença das mulheres, queria obrigar-me, ali na sala, a fazer evoluções de ordem unida.
Que são aqueles movimentos de marcha soldado, sabe? O Teodomiro estava visivelmente fazendo o Pereira Lima de trouxa, na frente de todo mundo.
Ah, protestei. Procurei fazê-lo compreender que eu também era um militar e que jamais me submeteria a tal humilhação dentro de um prostíbulo. Seria ofender demais o Bril? Argumentei, e ele de fato era meu superior e poderia fazer isso dentro do quartel. Ali não. Éramos todos homens iguais. E Teodomiro enfureceu-se, contornando rapidamente a mesa, gritando que era meu superior em qualquer lugar. Esbofeteou-me o rosto. Com a face queimando, fora de mim, saquei a pistola automaticamente que trazia no coltre, fazendo dois disparos seguidos. O primeiro atingiu a cabeça de Teodomiro, que caiu fulminando no meio da sala. E o segundo feriu de raspão a região do pescoço do civil Júlio Machado Mota,
filho de um riquíssimo industrial de tecidos residente no Brás.
Começou a tragédia da minha vida.
No primeiro depoimento para a polícia, o Pereira Lima se defendeu, falando que ele estava bêbado.
E a criminologia positivista da época, ela considerava que a embriaguez era uma enfermidade que levava à delinquência. Então, por isso, Pereira Lima, ele foi levado também para o manicômio judiciário, isso em 1940.
Aí, ele é enviado para a Casa de Detenção de São Paulo. E de lá, ele é enviado para a Penitenciária do Estado, aquela penitenciária que tem a mesma idade que ele e a Clarice Lispector. Lá dentro existia um instituto, que naquela época era muito respeitado, e que mais para frente vai determinar o resto da vida do Pereira Lima. O Instituto de Biotipologia Criminal. Guarde esse nome, esse instituto ainda vai dar o que falar mais pra frente. Depois de 7 anos de cadeia, em 1946, Pereira Lima consegue a liberdade condicional. Mas é aquela coisa, né? Ele agora se torna aquilo, inclusive que o Racionais MCs, quase 50 anos depois, vai chamar de um homem na estrada. Manja, é a história de um ex-presidiário que luta pra tentar recomeçar a sua vida. É isso que o Pereira Lima agora é. E aí, ele retoma o trabalho dele na Força Pública.
E aí ele voltou, só que ele ficou poucos meses, porque o major, já de cara, né, pegando a ficha dele, já mandou excluir o Pereira Lima da Força Pública.
Isso deixa ele frustradíssimo. E de novo, como diz o Racionais, você sabe o que é frustração. Máquina de fazer vilão. O Pereira Lima recusa uma oferta de carreira na Polícia Especial. Ele disse que estava decepcionado com os militares e não queria mais seguir essa carreira. Ele retoma a vida trabalhando num banco. Ele se casa, ele tem uma filha. Mas não demorou e caguetaram seus antecedentes, como se fosse uma doença incurável.
E aí ele continuou sendo perseguido pela polícia. Os policiais entraram no banco, carregaram ele para a delegacia, alegaram que ele precisava ser interrogado porque ele estava incondicional, que era um tipo de vigilância que se tinha sobre o preso naquele momento. E aí ele disse que ele foi perseguido, que ele foi humilhado nessas situações que foram acontecendo, e aí ele acabou pedindo demissão do banco.
Pô, se ele estava trabalhando em um banco e estava sendo perseguido, imagina em outro emprego depois. E aí não deu outra. Em 48, quando ele tinha 28 anos, o Pereira Lima é preso de novo. Tentativa de assalto. Na verdade, tem um detalhe nessa história que tá no livro que a própria Érica escreveu, que chama Do Diagnóstico à Punição, e conta a história do Pereira Lima. Nesse livro, ela escreve: "No entanto, a documentação limita-se a uma breve descrição feita por um policial, segundo o qual Pereira Lima foi preso por estar em companhia de Tércio Aren, ator de um assalto."
O próprio Pereira Lima negou o envolvimento com esse crime. Até hoje, não tá claro se ele tava ou não nessa fita. Mesmo assim, ele pegou 6 anos de prisão. E agora, ele começa a ver um cenário novo se formando nas cadeias de São Paulo.
Então, há uma expansão no policiamento significativa e há também uma expansão do encarceramento, né? Então, se a gente pegar São Paulo, o estado de São Paulo, em números absolutos, a população encarcerada, na década de 50, ela cresce 6 vezes. 6 vezes. Se você comparar com outros estados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo supera os dois estados. É incomparável.
E o resultado disso é a superlotação, precariedade e maus tratos. E o Pereira Lima não aceita isso. É como a Érica falou.
Ele vai ganhar mais notoriedade da imprensa. Por quê? Porque assim que ele chega lá, ele vai protagonizar uma rebelião dentro da casa de detenção. E o objetivo deles era a fuga em massa. O olhar da imprensa começa a se voltar para a instituição naquele momento e também para a figura do Pereira Lima, né?
Aos 29 anos, ele é colocado na penitenciária do estado de novo. E lá, ele esbarra com o dono do seu destino, o Instituto de Biotipologia Criminal.
Que era um instituto que ele era comandado por médicos, né? O trabalho desses médicos tinha toda uma credibilidade científica no tratamento que se tinha sobre o preso.
Olhando de longe, parece um procedimento técnico, rígido, de respeito. Mas só que por trás é um falso argumento, um mecanismo para punir e controlar aquelas pessoas.
Né? Então tinha muito dessa ideia de que as pessoas que entravam ali, elas estariam ali para ser curadas. Então a prisão era vista como um hospital. Né? Então tinha muito dessa ideia do positivismo.
Positivismo, resumindo aqui, é aquela ideia de que ciência boa é aquela que tem métodos válidos e ponto. E com o objetivo de alcançar a ordem e o progresso. Não é à toa que isso tá na nossa bandeira, inclusive, né? E na cadeia, os médicos usavam um discurso positivista e um método específico para categorizar os criminosos entre normais e doentes. Mas esses métodos eram bem esquisitos. Era baseado em hereditariedade, formato do corpo, uma análise comportamental do preso na cadeia e por aí vai.
E ali você não tinha um preso, você tinha um paciente, um doente. Ou doente da moral, ou ele era biologicamente fadado à reincidência, né? Então, precisava criar uma forma de tratar esse indivíduo que estava doente.
E aí, fizeram esses testes no Pereira Lima.
Mas existia uma categoria, que era a categoria dos incorrigíveis, que esses não tinham recuperação. E no caso, o Pereira Lima, ele recebeu essa categoria de incorrigível.
No laudo dele, por exemplo, dizia que ele cometeu o segundo crime porque ele tinha uma personalidade doentia e criminal. Mas nem sequer levou em consideração fatores externos.
Tipo, o fato de ele ter largado o trabalho no banco porque estava sofrendo perseguição policial.
Ah, isso eles não levam em consideração.
Então, aqui, ouvintes, a gente dá um spoiler sobre a vida do Pereira Lima. Porque esse laudo, esse papel assinado com médicos de respeito da época, esse laudo determinou todo o futuro dele. Até agora, o Pereira Lima era um cara pobre, negro, militar, que cometeu um erro grave, sim. Pagou por esse crime, mas não teve segunda chance. Foi perseguido e, por isso, ele não conseguiu trabalhar. E voltou a ser preso. Sem provas de que ele participou do crime, inclusive. Mas esse laudo vai determinar para sempre a forma como ele vai ser tratado na cadeia daqui para frente.
E em 1949, usaram esse laudo de incorrigível do Pereira Lima, sabe para quê? Para mandar ele pro Instituto Correcional da Ilha Anchieta.
Aqui na ilha, em 1950, de novo, com superlotação, fome e torturas, o Pereira Lima tenta de novo fugir. Foi o maior bafafá nos jornais, mas ele acaba sendo recapturado de novo. Enfim, mó história. 2 anos depois, que foi em 1952, aconteceu a maior rebelião penitenciária da época. A gente não vai entrar em detalhes aqui, porque a gente falou bastante da rebelião no episódio 3. Inclusive, a rebelião estourou no Pico do Papagaio mesmo. O mesmo morro onde iria acontecer a queda do avião 5 anos depois. Mas calma, a gente ainda não vai voltar para essa história agora.
E durante a rebelião, o Pereira Lima foi escolhido pela mídia como principal líder. Só que isso não era bem verdade.
Muito por conta desse rótulo, dessa categoria que ele já estava sendo enquadrado ali de incorrigível, né?
De novo, o laudo médico.
No diário dele, ele deixa claro que os presos passavam por condições desumanas. E por isso, uma rebelião era só questão de tempo. O que ele conta vai desde chicotadas,
presos desaparecidos,
trabalho escravo,
orgias que os policiais faziam no hospital.
E até uma prática que o encarregado de cozinha gostava de fazer. Oferecia para os presos um prato de comida com uma mão, mas com a outra, que estava escondida nas costas, levava uma caneca de água fervente e jogava na cara do preso que se aproximasse. E tudo isso aconteceu nesse lugar, que a gente já frequentou tantas vezes e que hoje está em ruínas.
Aí, nessa rebelião de 52, o Pereira Lima, agora com 32 anos, foi um dos 129 presos que conseguiram chegar no continente. E a mídia usou muito da figura dele, chamando de perigoso bandido, fascinora-chefe, o mais ousado e perigoso dos delinquentes fugitivos. Tava escrito assim no jornal mesmo. Os jornais narravam todo dia essa fuga, com todos os detalhes, apavorando geral com um pânico moral. Usando termos como homem sem alma, as manchetes diziam: assaltam para comer, não deem carona na estrada e fujam porque vai haver combate.
No diário do Pereira Lima, inclusive, ele conta a versão dele sobre essa fuga. Ele detalhou que o grupo que estava com ele passou 10 dias andando na mata e ele exigiu que ninguém roubasse nem batesse em nenhum civil no caminho. Diz que vários fugitivos acabavam se rendendo por estarem com fome ou muito doentes. Mas os policiais...
Mas estes, sem aceitar rendição, abriram fogo sobre os sentenciados, abatendo-os sem piedade. Depois, decepavam as mãos dos cadáveres, alegando que assim procediam em virtude da escassez de transporte para os corpos e que os membros seccionados eram suficientes para a posterior identificação. Estarrecido, presenciei por diversas vezes com o binóculo que trazia comigo.
Quando ele foi recapturado, levaram ele para a penitenciária de Cunha. E ali já tinha uma multidão que estava esperando por eles. E junto estava um grupo de policiais que queriam a cabeça do Pereira Lima.
Sorrateiramente, porém, um grupo de milicianos ardilosos voltou e instalou uma metralhadora .30 no segundo andar de um prédio fronteiriço à cadeia. Era o seu intento alvejar-nos no momento em que deixássemos a cadeia com destino ao hospital.
Mas na hora de entrar no carro, um delegado que estava acompanhando Pereira Lima deu para ele o seu próprio chapéu e uma arma descarregada para despistar os milicianos. Ironicamente,
ele só não foi assassinado porque a imprensa ficou em cima. Eles estavam acompanhando palmo a palmo ali esse processo de recaptura do Pereira Lima, né?
Foi assim que ele se salvou. Imagina o ribuliço que seria se matassem o superstar do Notícias Populares. Depois dessa recaptura, de novo, o Pereira Lima segue preso por mais 3 anos, até que, do nada, o Conselho da Penitenciária do Estado...
Eles disseram que seria interessante levar o Pereira Lima para o recém-inaugurado Instituto Penal Agrícola de São José do Rio Preto.
Na verdade, isso não veio muito do nada. Isso foi também produto de sua época. Nessa época, muitas outras rebeliões estavam acontecendo nos presídios do estado de São Paulo. E essas revoltas ajudaram a engrossar um caldo que já estava fervendo nos últimos anos. Estava rolando uma tensão entre médicos e o poder judiciário. Aquele tipo de tratamento positivista estava sendo contestado, principalmente por juristas. E essa coisa de grade e cela cinza também estava começando a pegar mal.
E aí começa uma estratégia política articulada principalmente pelo governador de São Paulo, o Jânio Quadros. Um movimento que tentava trazer uma imagem de eficiência e humanização do sistema prisional. Aí começaram a inaugurar os IPAs, Institutos Penais Agrícolas, onde o preso podia ser reeducado por um sistema inovador de trabalho mal pago. Trabalho no campo, enquanto podiam conviver com os seus familiares. Mas ainda assim, trabalho extremamente mal pago e forçado.
Mas convidar o Pereira Lima para um desses institutos penais agrícolas não foi por vontade dele. Foi pura estratégia de marketing político mesmo. Usaram a notoriedade dele na mídia como vitrine política para o governo do estado. O próprio governador de São Paulo nessa época, o Jânio Quadros, em pessoa vai visitar ele lá, pagar de bom moço para ganhar biscoito.
Tirou foto e tudo, né?
É, tanto que depois ele vira presidente, não por acaso, né?
Não por acaso.
O marketing tá em dia.
É, só que nesses institutos penais agrícolas, a ausência das grades era só uma nova forma sutil de vigilância que estava baseada na produtividade.
Onde os presos iriam trabalhar em olaria, em lavoura, mexer com gado.
E ganhar quase nada.
Isso quando ganhavam, né?
Trabalhava dia e noite, chegando a juntar nas mãos do diretor relativa importância econômica, a qual dizia que me seria reembolsada no dia em que eu fosse posto em liberdade.
Ao longo dos anos que o Pereira Lima ficou nessa instituição, ele tentou vários pedidos de liberdade condicional, que foram negados. Adivinha por quê? Pelo seu destino, o laudo de incorrigível. De novo, de novo e de novo. Até que chega um momento que ele percebe que ele nunca vai sair dali. E muito menos vai conseguir pegar o dinheiro dele com o diretor.
Em 1961... ele tenta fugir. No meio da fuga, ele encontra o diretor, Javé de Andrade. E por revolta contra o sistema que, mais uma vez, o estigmatizou e o escravizou, o Pereira Lima mata o diretor.
E aí, vai parecer um reprise, só que piorado. O Pereira Lima é recapturado, volta para a penitenciária do estado, repercussão de mídia enorme, e ele passa 300 dias na solitária. Ele fica preso e espancamentos constantes. E em 64, em plena ditadura militar, o Pereira Lima entrega os seus diários para um jornalista do jornal A Última Hora. E esse jornalista publica uma parte, mas em seguida é despedido misteriosamente.
Tem uma cena do filme Matrix que resume bastante como eu vejo a vida do Pereira Lima. Eu sei, é um pulo muito grande falar de Matrix agora, mas é rapidinho, vai valer a pena. Tem uma cena que o protagonista do filme, o Neo, ele vai consultar um oráculo.
Eu sei que é Neo. Já falarei com você.
Uma espécie de vidente.
Eu convidaria se sentar, mas você não aceitaria.
Quando ele entra, tem uma mesa com um vaso de plantas bem do lado dele. A vidente dá as boas-vindas para ele e diz...
E não se preocupe com o vaso.
Por causa disso, o Neo olha para trás falando... Que vaso? E esse movimento faz ele esbarrar no vaso, que quebra no chão.
Este vaso.
Ah, me desculpe.
Ele pergunta...
E como sabia?
Como você sabia que eu ia quebrar o vaso? E ela diz...
Ora,
o que realmente vai quebrar sua cabeça é...
Você o teria quebrado se eu não tivesse dito nada?
A vidente profetizou que ele iria quebrar o vaso. Mas o que causou aquilo foi a própria profecia dela.
Uma profecia autorrealizada.
Quando o Instituto de Biotipologia Criminal afirma que o Pereira Lima era incorrigível, ele não estava detectando o destino do Pereira Lima, mas na verdade estava impondo um destino para ele, como uma profecia autorrealizada. Impõe um destino de castigo e perseguição onde ninguém mais bota fé de que ele possa mudar um dia. E isso só aumenta as chances dele cometer outro crime, como um reprise, cada vez pior.
Tanto é que a minha defesa na tese é justamente essa, que o laudo vai construir esse monstro incorrigível. E o crime que ele cometeu, os crimes que ele cometeu, vão se tornando secundários.
E depois, a gente foi descobrir que essa categoria de incorrigível nem existe na lei.
E veja bem. Qual que é a função da penitenciária? A função da penitenciária é corrigir os desviantes, né?
Esse é o Dirceu de novo. Esse historiador que ajudou muito a Érica na pesquisa e que ajudou a gente também no episódio 3 sobre a rebelião da ilha.
É, reeducar, reinserir, recuperar, né? Dentro dessa filosofia não cabe a categoria incorrigível, porque a penitenciária assumiria que ela é incapaz de cumprir a sua função. Então, vocês não vão encontrar essa categoria de presos nos códigos penais, nem na legislação penal.
Não era que o Pereira Lima era incorrigível.
Mas a história de vida dele mostra que o sistema prisional talvez não seja capaz de corrigir ninguém.
O próprio Pereira Lima, ele demonstra que a prisão é um fracasso. Ele disse isso, ele foi entrevistado e ele falou. Ele falou que para ele a prisão não regenerava ninguém. Essa ideia da regeneração para ele não existia.
Você acha que essa é a grande mensagem dele, assim?
Eu acho. Eu acho que a grande mensagem dele é essa. A prisão, ela não regenera.
No fim de sua vida, o Pereira Lima, preso, concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo, em 78. Nessa entrevista, ele reafirma a sua versão sobre as torturas que ele sofria e que ele não se considerava nenhum anormal. E ele afirma que ele quer ser livre e esquecido. Em 1979, já com 59 anos, ele é colocado em liberdade condicional por causa da idade, completando 37 anos em regime fechado. E pouco se sabe sobre o resto da vida dele.
Foi óbvio que o Pereira Lima não teve um grande poder sobre o seu próprio destino. Uma boa parte da vida dele foi determinada pela vontade e pela política dos outros.
Ele vai sendo rotulado de uma tal maneira que outras punições vão sendo colocadas acima dele. Pereira Lima, ele cometeu crimes, né? Ele assassinou, ele cometeu os crimes dele, né? Ele tem 9 processos, Só que ele não vai ser punido especificamente por isso. Ele vai ser punido por um laudo que vai ser elaborado sobre ele, e esse laudo ele vai trazer camadas e camadas de outras punições. O crime que ele cometeu especificamente, ele acaba se tornando secundário. É isso que eu defendo o tempo todo. Ele vai ficar preso porque ele se tornou incorrigível dentro da prisão.
Depois que a Érica contou a história do Pereira Lima pra gente, eu me pergunto se eu ouvi a história de um homem que errou e pagou caro, ou se foi a história de um sistema penitenciário falho, baseado em uma falsa ciência e baseado no controle sobre o corpo de alguém.
Mas o Pereira Lima, ele teve algo de muito peculiar, que foi a capacidade que ele teve de chamar a atenção da imprensa para dentro da prisão. Ele fez isso na Ilha Anchieta, ele fez isso na Penitenciária do Estado, ele fez isso na Casa de Detenção. Então ele tinha essa capacidade de conseguir, a partir das rebeliões, das tentativas de fuga, chamar a atenção da imprensa, que era uma coisa assim que naquele momento, né, as autoridades dessas instituições, elas faziam de tudo para manter um segredo do que acontecia dentro dessas instituições.
Então, se for parar para pensar, em poucos momentos, o Pereira Lima conseguiu tomar o controle da própria vida dele.
Então, eu acho que por onde ele passou, ele foi mostrando as falhas do sistema.
E como resultado, ele participou de rebeliões que tiveram um papel decisivo na reforma das prisões em São Paulo e intensificaram a crise do sistema penitenciário. Crise que, sinceramente, até hoje eu duvido que ela tenha acabado.
Porque, como o próprio Dirceu falou, ainda naquela década de 50 foi inaugurado o Carandiru.
O Carandiru nasce nesse contexto aí de crise, né? Mas ele nasce ali nos anos 50, né? Também é sob o impacto da rebelião da Ilha Anchieta, né? O Lucas Nogueira Garcia,
o então governador de São Paulo.
O Lucas Nogueira Garcia justifica o financiamento da obra, também evocando a crise gerada pela rebelião.
Enfim, a gente não vai entrar mais a fundo na história das prisões depois disso. Mas vocês sabem que fim que deu o Carandiru nos anos 90, né? Então, dadas as proporções, o Pereira Lima não modificou só a história dele, mas também parte da história do estado de São Paulo.
A gente sabe que essa história é extremamente trágica, mas o Pereira Lima, de certa forma, mostrou que sempre existe uma pequena chance de virar o volante do destino. No fim, ainda que já velho e triste, por um curtíssimo período da sua vida, o Pereira Lima conseguiu o que ele queria: ser livre e ser esquecido.
Antes da gente voltar para a história do avião, a gente não pode deixar de mencionar o Dirceu, esse historiador que acabou de falar. Infelizmente, ele faleceu em setembro de 2024, aos 44 anos. O Dirceu não só foi um brilhante e dedicado historiador, mas alguém que foi a fundo na história da rebelião da Ilha Anchieta, que dedicou sua pesquisa para entender a verdadeira versão dessa rebelião.
O Dirceu, ele foi uma pessoa extremamente importante para essa pesquisa, porque ele tinha muita experiência com a documentação que eu trabalhei, ele já tinha passado por toda ela. O inquérito policial da Ilha Anchieta são 10 volumes, ele passou por todo o inquérito. Agora, o Dirceu, ele foi crucial quando eu queria trabalhar o Pereira Lima fora do laudo médico. E aí o Dirceu falou para mim, Érica, o Pereira Lima, ele escreveu umas memórias para o jornal Última Hora. E aí eu falei, cara, isso é extremamente importante.
E muito além, Dirceu foi um ser humano.
Se eu falo de Dirceu, eu choro. Eu sempre choro. Porque ele foi muito generoso comigo, muito. Ele foi uma pessoa que eu não tenho nem palavras. Porque nós escrevemos um artigo juntos e a gente estava conversando praticamente todos os dias. E eu comecei a escrever meu projeto de doutorado e ele já estava internado na época. E ele não me falou que ele estava internado. E ele estava internado e me respondendo as minhas mensagens. E eu falando, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E ele respondendo. E ele estava fazendo quimioterapia. E aí, e é pesado, né? Ele ficou 30 dias internado. E aí teve um dia que eu tava com pressa pra entregar o relatório pro professor. Eu mandei mensagem pra ele e falei, Dirceu, tem como você ver isso rapidinho pra mim? E aí ele falou, Erika, eu não consigo porque eu tô fazendo tratamento oncológico. E aquilo me pegou, sabe? Porque eu tava... Ele tava sofrendo e ainda assim ele tava me ajudando. Por isso que eu falo, todo lugar que eu vou pra falar do Pereira Lima, eu levo o Dirceu comigo. Pra mim, ele foi uma pessoa muito generosa.
Então, em nome da equipe do Sinal de Vida, a gente tem que agradecer muito. Dirceu, sem você, esse podcast contaria uma história mal contada e enviesada. Você mudou a nossa história. Muito obrigada.
A gente nunca vai esquecer a generosidade que você teve em dar 3 horas de entrevista pra gente sem parar. E mostrar toda a sua paixão por esse tema e mostrar o quanto é importante tudo que você descobriu sobre a outra versão dessa rebelião.
Sim.
Muito obrigado.
Eu sempre conto a história de descobrir o seu mestrado no dia 31 de dezembro.
Uhum.
E ter que mudar todo o nosso roteiro, mas foi a melhor coisa que a gente fez.
Sempre existe uma pequena chance de virar esse tal volante do destino.
Chegou, galera. Chegou a hora do volante.
Chegou a hora do volante. Apesar dos horrores, a história do Pereira Lima deixou a gente com mais vontade de controlar as nossas vidas. A gente estava tão desiludido antes que a gente deixou de contar uma coisa naquela história do começo do episódio, a do avião, de 1957. A gente não mentiu, mas a gente deixou de contar um pequeno detalhe. Na verdade, um grande detalhe, que muda tudo na vida do Celestino Lopes, o recém-milionário. Então, você tem um pouquinho mais de fôlego só pra mais 2 dedinhos de história, porque você não vai acreditar no que estava escrito no jornal da última hora no dia seguinte a esse acidente de 57.
Premiado 2 vezes. O senhor Celestino Lopes, residente em São Paulo, foi o premiado domingo último, com a importância de 20 milhões de cruzeiros, por ter acertado no sweepstake. Veio ao Rio receber o prêmio e, sem dúvida alguma, foi premiado 2 vezes. Pois, devido a um atraso, o senhor Celestino Lopes perdeu o avião sinistrado.
Mano, ele perdeu o avião que bateu, velho. Mesmo sem querer, mesmo que por puro vacilo de ter atrasado para um voo, o Celestino Lopes mudou o próprio destino dele 2 vezes. E saber disso só deixou a gente mais curioso, sério. Eu fiquei fissurado por essa história. Eu tentei ler todos os jornais dessa época. Eu descobri que 2 sobreviventes eram parentes de um político famoso hoje, Zema.
Sim.
Do Zema. Sim, a tia do Zema. Descobri que 1 dos sobreviventes estava sem cinto de segurança. E eu cavei tanto essa história que eu acabei encontrando um tesouro.
Na Ilha Anchieta, mais próximo do Pico do Papagaio, onde caiu em 1957 o DC-3 prefixo PP-ANX. Que ainda tem...
Essa é uma matéria do Fantástico de 1992. O repórter Ernesto Paglia resolve revisitar essa história, porque bem nesse ano descobriram que...
As vítimas daquele acidente com o DC-3 certamente morreram sem saber que junto com elas, dentro do mesmo avião, viajava uma pequena fortuna, pouco mais de 1 quilo só em ouro, além de pedras preciosas, brilhantes e uma pequena coleção de relógios importados. Um verdadeiro tesouro que passou desaparecido nos últimos 35 anos.
Um tesouro perdido, literalmente, porque só acharam depois.
E só voltou a ser encontrado nos últimos dias, já bem longe da mata fechada da Ilha Anchieta. Escondido, praticamente esquecido, no meio da poeira e da papelada de uma das salas deste prédio, o Fórum da cidade de Ubatuba. O tesouro foi descoberto por acaso, depois que a juíza Ivana Davi comandou uma limpeza num canto do Fórum.
Aí eu te pergunto, quantas vezes você fez uma faxina e encontrou 1 quilo de ouro, maluco? No máximo, uma nota de 10 conto perdida no bolso, né? Enfim.
Por enquanto, as joias da Ilha Anchieta vão ficar em outro cofre, nesta sala do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lacradas dentro deste pacote, elas não podem ser filmadas.
Mas a pergunta que ficou na nossa cabeça é: onde foi parar esse tesouro? Mano, sério, depois dessa matéria do Fantástico, eu fiquei ainda mais obcecado por essa história. Eu queria saber cada detalhe, porque, mano, eu sentia que, assim como as Hayashitas, a ilha ia me entregar uma história preciosa, sabe? Um final de história único, um tesouro narrativo que valeria a pena contar aqui pra vocês. Eu fui atrás de vários jornais da época. Eu procurei o termo Ilha Anchieta dos jornais da década de 50 até os anos 2000. E nada de mais detalhes sobre o destino dessas joias. Aí eu pensei, não, com a Hayashita foi assim também. É só questão de persistir. Aí eu mandei e-mail pro Tribunal de Justiça de São Paulo. E eles não tinham nada. Eles me mandaram perguntar pro Museu da Polícia Militar e nada de novo. Mas eu não parei. Eu mandei e-mail pro Fórum de Ubatuba que depois de algumas semanas, finalmente, acharam. Eles acharam um inquérito sobre essas joias perdidas no voo. Só que eles disseram pra ir pra Ubatuba, porque era um documento de 719 páginas, que ninguém desarquivou desde o ano 2001. Eu pensei, mano, é isso. Se tem página, tem história. A ilha tá me levando pra uma história única e incrível. Eu sei disso, é só eu persistir um pouquinho mais. Eu já tinha marcado de ir pra Ubatuba quando o pessoal do fórum foi muito gente boa e me mandou um e-mail. Um PDF com todos os documentos escaneados. Mano, a minha nova história tava ali. Eu tava pronto pra uma nova Hayashita em formato de história. Mesmo sem saber nada de juridiquês, eu nunca tinha lido um inquérito assim. Mano, eu devorei esse documento. Sério, eu li tudo em um dia. Cada página. E sabe o que eu encontrei? Sabe o que eu encontrei que eu vou te contar aqui que nenhum outro lugar está? Quase nada. Pois é, quase nada. Na moral, pouquíssima informação relevante. E as novidades que eu tive era só coisa ruim. Eu li ali descrições, mano, zoada dos cadáveres. Eu vi que teve mais pessoas tentando reivindicar posse dessas joias e não conseguiram. Eu vi descrição detalhada e chata dessas joias. Idas e vindas, termos com assinaturas bizarras. Mano, até a joia me decepcionou, porque os peritos avaliaram o valor delas e viram que, na verdade, elas valiam só 14 mil reais, todas juntas. Não era nem perto aquela quantia que o Fantástico anunciou. E o fim é legal, mas não é emocionante, porque em 2001 a joia foi pro Fundo Social do Estado de São Paulo, que é o que a lei diz quando existem objetos achados sem dono, assim. Mano, tá ligado? Depois de tudo isso, é isso. Mais uma história sem final fantástico. E aí eu, como contador de história aqui pra você, fica estranho, porque eu acabei de te entregar uma história com começo e meio incríveis, mas um final chato. No mínimo sem graça, vai. Mas é aí que o verdadeiro tesouro que essas duas histórias da ilha trouxe pra gente. O Pereira Lima mostrou pra gente que aceitar um destino imposto só torna ele mais forte. Mas a história do Celestino mostrou pra gente que o que importa numa história não é o destino, não é o final necessariamente. A verdadeira história fantástica aqui é o que sobrevive depois que ela é contada. E saber disso deu mais coragem pra gente seguir procurando por mais encontros do tipo Hayashita.
Porque se por um lado a Hayashita deu essa história pra gente, por outro, a gente que contou a história, né? A gente soube honrar esse momento Hayashita. E não foi só a Chita que mudou as nossas vidas. Mas a gente, contando essa história, também mudou um pouquinho a história dela e de outras espécies marinhas, da ilha e até de alguns ouvintes.
E assim, a gente percebe que a nossa vida não é um acidente de avião desgovernado. E mesmo se for, a gente ainda tem chance de sobreviver, né? Finalmente, a gente retoma o controle sobre as nossas histórias.
E isso leva a gente pro próximo passo do sinal de vida.
E uma mensagem chegou.
Oi, Gabi. Tudo bem? Acabei de terminar o último episódio do seu podcast. E eu queria dizer que eu amei muito. Fiquei viciada. Ficava ouvindo toda hora. Já indiquei pra todo mundo também. E outra coisa, eu queria te perguntar. Vocês ainda estão aceitando novas histórias?
E aí, Lucas? Bora pra uma temporada na Amazônia?
Ah, vamos nessa!
Na próxima temporada do Sinal de Vida,
a gente vai chafurdar na lama.
Mano, já parece que eu tô mijado de novo. Parece que eu vi xixi na casa. Mas não é. É só suor. Eu juro.
Andar pela floresta amazônica.
Puta!
Pegou você? Vem pra cá, pô. Vem pra cá.
E conhecer as histórias escondidas dos guardiões da noite.
O que é o impacto que começou a impactar é em Delepta. Atingiu Casa do Fauna, junto com o povo emiliatuari.
Sobreviventes de uma guerra que não tá nos nossos livros de história.
Mas que conta a história de pessoas que resistem em defesa da floresta.
A gente está produzindo essa temporada nesse momento, mas a gente precisa da sua ajuda. Se você gostou dessa temporada, você deve saber que ela custou meses e meses de trabalho.
Para ajudar essa nova temporada a sair do papel, acesse catarse.com.br/sinaldevidapodcast. Lá você consegue apoiar com a quantia que você quiser e tá cheio de recompensas. Tipo, acesso antecipado aos episódios, bloco de notas, adesivos, etc. Mas corre, porque a campanha é por tempo limitado. Ajuda nós, vai!
E se você quer saber mais da história do João Pereira Lima, a Érica tá lançando o livro Do Diagnóstico à Punição, a trajetória de João Pereira Lima como preso incorrigível, de 1948 a 1980. Vale muito a pena. E o link vai estar lá no nosso site, sinaldevidapodcast.com.br.
Lá a gente colocou todos os links da nossa pesquisa. Lá tem os diários do Pereira Lima, a tese da Rosivane Aquino sobre os grafites carcerários, tem também os jornais sobre o acidente de avião e uma entrevista exclusiva com o Pereira Lima. Agora, os créditos. E se você ouvir até o final, você vai ficar sabendo de um último fato inacreditável que aconteceu na Ilha Anchieta.
Ah, é?
É.
Quem fez a pesquisa e a narração fomos nós, Gabi Longo e Lucas Andrade.
O roteiro, edição de som e arte do episódio fui eu, Lucas Andrade.
A voz do Pereira Lima foi o Jorge Maia e a voz da mensagem é da Juliana Martins.
Trilha sonora original e mixagem Amon Medrado.
Identidade visual, Breno Ferreira.
Consultoria e revisão, Érica Vieira dos Santos.
Desenvolvimento do site, Estúdio Amar.
Nesse episódio você ouviu as músicas Urubu, dos Oito Batutas, Canção do Exército Brasileiro, Um Homem na Estrada e Jesus Chorou, do Racionais MCs. E você também ouviu três espécies de aves nativas da Mata Atlântica: Corocoxó, Tovaca Campainha e Águia de Penacho, tanto jovem quanto adulta. Você reparou onde elas estão? Não? Então volta e ouve de novo.
Esse episódio contou com áudios de Fantástico, da Rede Globo, e programa Provocação Histórica, do canal ICL.
Agradecimentos especiais de seu Franco Ferreira. Agora, o fato aleatório da ilha que a gente prometeu. Além do voo de 1957, caiu outro avião na ilha em 1997. É sério, o Val disse que dá pra ver as asas desse avião, às vezes, em mergulho, quando a maré tá meio baixa. É real. A gente põe um link da notícia no nosso site. Tô falando que essa ilha é a ilha de Lost?
Então é isso. Se a gente tiver grana suficiente, a gente se vê na próxima temporada.
Tchau!
Tchau!
Faz Pix!